bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a juíza Cláudia Catafesta, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o projeto de pacificação restaurativa de Londrina. A magistrada vai explicar como funciona a justiça restaurativa e quais são os principais benefícios desse método de solução de conflitos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, doutora Cláudia. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar com vocês.
E, doutora, para nós começarmos a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é e como funciona a justiça restaurativa?
A justiça restaurativa ela é uma nova forma de lidar com a questão dos conflitos e especial dos crimes. Uhum. Ela é mais centrada nas pessoas e nos relacionamentos do que nessas questões jurídicas que hoje nós estamos acostumados. Então, antes de discutir questões legais, culpados, punições, ela promove, na verdade, intervenções que são focadas na reparação dos danos, né? No atendimento uhum. das necessidades da vítima, enfim.
Uhum. Doutora, a senhora poderia dar um exemplo para nós como funciona uhum. na prática?
E, complementando, enfim, ela é uma prática recomendada pela ONU. Então, uhum. os países signatários das recomendações da ONU, hoje, eles devem observar essas uhum. questões, né? Então, nós podemos imaginar numa área criminal ou numa área de direito de família. Um exemplo na questão criminal é quando a vítima se dispõe a ter um contato com o ofensor, com quem lhe causou um dano, para ao invés de nós pensarmos em punições e castigos, nós pensarmos em responsabilizações. Então, a gente promove esse encontro entre essas pessoas que estão ligadas pelo conflito e elas podem dialogar a respeito do que aconteceu.
Uhum. E, doutora, como essa prática da justiça restaurativa chegou e vem se desenvolvendo no Brasil?
No Brasil. Nós temos as práticas, agora em 2015, nós estamos comemorando 10 anos das primeiras experiências no Brasil. Uhum. Inclusive, na semana que passou, nós tivemos um evento em Brasília comemorando, então, esses 10 anos de práticas aqui no Brasil. São práticas muito fortes já no Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo, mas o Paraná vem se despontando também como um estado que tem feito e feito muito bem em restaurativa.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais benefícios para a sociedade desse método de solução de conflitos?
Ela é uma prática que promove, então, a gente chama coesão social. Ao invés de afastar ainda mais as pessoas que são envolvidas num conflito, na verdade, ela aproxima essas pessoas. Vamos imaginar um caso de direito de família, em que uhum. pai e mãe não conseguem se entender em relação à guarda dos filhos. Quando a gente promove um encontro desses que busca, através do diálogo e do respeito, uma solução para as questões que estão envolvidas, seria nesse caso a guarda dos filhos, a tendência é que as pessoas ajam com menos agressão, com menos violência, promovam então a solução dos seus conflitos a partir da ausência então dessas questões. E, na verdade, então, a gente promove uma pacificação social e esse é o grande benefício da prática restaurativa, né?
Uhum. E, doutora, existem diferenças? E, se sim, quais são as diferenças da justiça restaurativa para a conciliação?
Na verdade, são todas metodologias de soluções alternativas de conflitos, de autocomposições uhum. de conflitos, né? Mas a gente brinca que ela é uma justiça um pouco mais artesanal, porque ela vai mais a fundo, além da questão jurídica. Então, na verdade, o que aproximou aquelas pessoas que estão hoje em conflito, a gente pode trazer à tona a partir dessa metodologia. Nós tivemos um caso em Londrina de um pai que não visitava a filha há 10 anos, nunca teve contato. A família da mãe não queria permitir esse contato porque imaginou que fosse prejudicial. E eles viviam com essa mágoa e esse afastamento que ia perdurar por muitos anos, né? Uhum. Com esse encontro promovido pela Justiça Restaurativa, eles conseguiram trazer à tona toda essa dor e essa angústia que era a causa do afastamento entre eles, conseguiram resolver esse passado e aí agora a visitação acontece de uma forma mais natural e espontânea, né?
Uhum. E, doutora, a justiça restaurativa, ela pode ser aplicada somente em crimes considerados mais leves?
Ela, na verdade, os casos que mais têm dado resultado e resultados mais positivos acontecem em crimes considerados mais graves ou mais violentos pelo direito penal. Nós tivemos em Londrina casos de roubo, nós já tivemos em Ponta Grossa, funciona também, em Toledo, casos envolvendo, inclusive, Maria da Penha. São relações continuadas, né, de pessoas que permanecem com o contato, que se elas não resolverem o pano de fundo dessa questão, elas continuarão em conflito. Então, na verdade, não é. Nos casos leves, ela acaba não sendo tão eficaz como nos casos que há maior angústia e maior sofrimento.
Uhum. Doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, em quais áreas do direito se aplica a justiça restaurativa?
Nós temos comentado que ela serve onde há pessoas em conflito. Então, nós podemos imaginar uma aplicação no direito civil, tranquilamente, questões envolvendo propriedade, direito de divisão. Podemos imaginar na vara de família, envolvendo essas questões que eu já citei do divórcio. Podemos imaginar na vara criminal, na vara da infância e juventude, que é onde eu atuo. Juizado especial criminal é muito efetiva também. Então, essas ameaças ou questões envolvendo vizinhos, porque não é com uma aplicação de uma punição que eles vão parar de se o motivo é outro, eles não vão parar de estar em conflito. Então, o direito hoje não consegue resolver esse tipo de questão. A restaurativa, que envolve, então, é uma questão intersetorial e ela é multidisciplinar, ela envolve outras questões também, ela consegue ser muito mais eficaz e efetiva.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Cláudia Catafesta, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema justiça restaurativa. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutora Cláudia, falando um pouco agora sobre o projeto municipal de pacificação restaurativa de Londrina, a senhora poderia falar um pouco para a gente como surgiu esse projeto e como ele tem sido aplicado na comarca?
A justiça restaurativa, o nome justiça aplicado nessa terminologia não é muito, ela não tem tanta relação com o judiciário. Uhum. Como uma relação com valores. Então, a gente trata de questões que são importantes para as pessoas. E aí, nós falamos até agora das questões judicializadas já, né? De casos que já estão no judiciário. Uhum. Mas a justiça restaurativa, ela é uma excelente ferramenta de prevenção de conflitos. E, então, nós pensamos na atuação em Londrina, muito, muito focados no que nós experienciamos, né? E visitamos lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em que há um projeto municipal de pacificação restaurativa visando a prevenção dos conflitos. E o nosso foco principal, pensando no projeto, é chegar até as escolas e fomentar nas escolas e fazer com que eles entendam, né, devolver para as pessoas a possibilidade de resolver seus conflitos a partir do diálogo. Então, aquela briga entre dois alunos, ou entre o aluno e o professor, que na nossa época, enfim, há um tempo atrás era considerada uma indisciplina, hoje ela é tratada muito de uma forma criminalizada e criminalizante. Então, aciona-se a patrulha escolar, aciona-se o conselho tutelar, e a gente sabe que isso só aumenta e só faz com que o conflito fique maior ainda. Então, pensando na prevenção, a gente pode imaginar, e isso já acontece, por exemplo, no estado de São Paulo, lá na capital, acontece também aqui no Paraná, lá em Cascavel, temos outras experiências no Brasil, em que há núcleos de práticas restaurativas dentro da escola. Então, não espera-se o conflito acontecer, né? Fomenta-se nas crianças e nos professores a ideia de que o diálogo é sim uma boa ferramenta e uma eficaz ferramenta na solução dos conflitos e na harmonização das relações. Com isso, as cidades que já têm experimentado dessa forma, essa prática, evita-se, quase zera-se o número de ocorrências policiais dentro das escolas. Então, o nosso foco com o programa municipal, que foi acolhido pelo município de Londrina, é fazer com que a gente retome conceitos básicos e valores como diálogo, respeito, dentro do ambiente escolar, especialmente no ambiente escolar. Num segundo momento, a gente quer chegar nas comunidades também, e cada vez mais fomentando essa ideia de que, assim, o diálogo e as relações sociais harmônicas, elas evitam o crime e a violência.
Uhum. Então, doutora, a justiça restaurativa, ela pode ser aplicada também nas escolas. A senhora poderia falar para os nossos ouvintes como funciona esse processo?
Nós temos, então, é um projeto novo, né, em Londrina, uhum. Nós estamos numa fase de implementação, mas nós escolhemos duas escolas para fazer um projeto piloto e aí desenhar a forma que isso vai continuar nos próximos anos. Então, nós fazemos, a justiça restaurativa, ela é uma das metodologias dela, são os círculos de construção de paz, ou o círculo restaurativo. Nós levamos a equipe de facilitadores que nós temos até a escola e fizemos rodas de diálogo, né, esses círculos de paz com os professores. Aí, num segundo momento, nós faremos com os alunos. E a ideia também é trazer os pais, a comunidade, para também participar dessa forma de diálogo. E já baseado nesses projetos pilotos que nós desenvolvemos, algumas escolas já têm observado o que está acontecendo. E quando acontece, nós tivemos isso há 2 semanas, 2 escolas nos procuraram, que elas não queriam chamar a patrulha escolar, não queriam chamar a polícia militar, e queriam o nosso auxílio para colaborar uhum. numa prática, porque 2 alunos lá estavam em conflito, e isso deixava a sala de aula muito conflituosa em função de uma relação mal resolvida, né? Então, a ideia principal é ser uma ferramenta preventiva, né, de evitando esse crime e violência.
Uhum. O tema do programa da Amapar de hoje é Justiça Restaurativa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos a presença da doutora Cláudia Catafesta. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora Cláudia, quem são os parceiros do Poder Judiciário na efetivação desse projeto em Londrina?
Em Londrina, nós formamos um núcleo de articulação, né, para uhum. implementar essa prática. E nós temos parceiros como a OAB, né, nós temos é nosso parceiro muito forte, o COMPAS, que é um Conselho Municipal de Cultura de Paz, que no Paraná só existe em Londrina. Então, são pessoas que há 15 anos já se dedicam a pensar sobre cultura de paz na cidade. Temos uma ONG também muito forte, que é a Londrina Paseando, e não sei se os ouvintes sabem, eu não conhecia, pasear é um verbo, né? Uhum. Então a gente paseia a partir de ações que nós fazemos.
Não
a
sabia.
A paz não é algo que acontece naturalmente, né? São ações que desencadeiam a paz. Temos parceiros também como a Prefeitura Municipal, a Câmara uhum. de Vereadores nos apoiou muito. Então é um projeto que envolve, e o terceiro setor também, envolve vários atores da sociedade civil e do poder público de Londrina nesse projeto.
Uhum. E doutora Cláudia, como a senhora entrou em contato com esse método de solução de conflitos?
Nós fomos capacitados no ano passado na verdade foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Paraná, na gestão uhum. do desembargador Guilherme Luiz Gomes, e nós participamos de uma capacitação promovida lá na cidade de Ponta Grossa. Nós recebemos o treinamento por uma equipe do Rio Grande do Sul em maio de 2014. Então foi o meu primeiro contato com a justiça restaurativa. A partir do encantamento que eu e outros 15 colegas experimentamos nesse uhum. curso e nessa experiência, nós fomos até o Rio Grande do Sul em julho do ano passado visitar os projetos de Caxias do Sul e Porto Alegre. E a partir disso, então, com a experiência obtida lá, nós começamos a fazer aqui no Paraná. Na verdade, o projeto existe em Londrina, mas ele é um braço de um projeto maior do tribunal que já funciona em núcleos muito fortes em Toledo e Ponta Grossa.
Uhum. Estamos falando ao vivo com a juíza Cláudia Catafesta, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Justiça Restaurativa. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
ZYJ 284, AM 630 kHz. É Paraná.
Domingo, ao meio-dia, a É Paraná, AM 630, apresenta... Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação, Beto Guiz.
Com muitos títulos, a Biblioteca da Casa Encantada do Bosque Alemão oferece a Hora do Conto, quando duas bruxas levam a criançada ao imenso mundo do imaginário. O Bosque Alemão fica no Jardim Schaffer e conta com uma sala de concertos, réplica de uma antiga igreja do seminário, um mirante e o Caminho dos Contos, que relata a história de João e Maria, dos irmãos Grimm. O Bosque Alemão abre diariamente, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mais informações você obtém pelo telefone 3568-1087.
Olá, meu nome é Jemima Dantas, de Campina Grande do Sul. Eu estou ligado na E-Paraná, AM630, porque é a nossa rádio, recheada de informações, utilidade pública, tem músicas que marcaram a época, a Rádio do Povo.
De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a E-Paraná, AM630, apresenta... Conexão Educativa. Música e informação para você. Apresentação: Jomar Valença. É Paraná, a M630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Estamos falando ao vivo com a juíza Cláudia Catafesta. A magistrada explica como funciona a justiça restaurativa e quais são os principais benefícios desse método de solução de conflitos. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora Cláudia, a senhora poderia agora contar para os nossos ouvintes como tem funcionado o núcleo de articulação para a implementação da justiça restaurativa em Londrina?
Pois não. Então, dessa vontade do que nós experimentamos lá no Rio Grande do Sul, nasceu uma vontade muito forte de fazer com que esse projeto funcionasse aqui, especialmente aqui em Londrina. E então, nós pensamos nesse núcleo para reunir esses atores que estão interessados nessa mobilização. E, para minha surpresa, a cidade aderiu de uma forma muito, muito, muito intensa ao projeto. Então, o núcleo funciona com reuniões mensais, são abertas ao público, a gente faz uma divulgação por um canal, por rede social, e as pessoas, aparecem pessoas das mais diversas áreas e dos mais diversos interesses para poder colaborar. Então, ele na verdade, ele foi um grande catalisador, ele capta várias pessoas que estão interessadas nessa promoção de cultura em diminuir os índices de violência na cidade. E além desse núcleo de articulação, nós temos funcionando regularmente um grupo de estudos. E funciona dentro do fórum, depois do horário de expediente, é algo voluntário também. E às vezes nós temos 10 pessoas, 15, na reunião passada nós tínhamos 35 pessoas. Nós temos pessoas, temos empresários, temos estudantes de direito, temos acadêmicos de teologia. Então, na verdade, foi uma grande ferramenta para unir esses atores da cidade que querem, pessoas que querem promover a paz na cidade. Uhum. E além da questão, então, judicial, que a gente falou nesse primeiro bloco, essa questão comunitária em Londrina, ela tem um peso muito grande, As pessoas não querem mais o que está posto,
Uhum.
Então, foi uma grande forma, então, inclusive do judiciário se envolver na solução na participação da solução dessas questões que são da cidade.
Uhum. E, doutora, então, no geral, a senhora diria que a comunidade tem recebido bem essa nova ideia de justiça restaurativa?
Em Londrina, eu tenho segurança e tenho muita clareza, para informar. Na verdade, eu fui a pessoa que trouxe essa ideia, que já se tentava fazer de outras formas, mas hoje é a cidade que quer. Acho que se o judiciário se afastasse, o projeto não seria dissolvido. É o contrário. Então, por isso até que ele ganhou esse corpo, e hoje ele já vai virar um programa municipal, já estamos na fase quase de assinatura da lei. Então é algo que a cidade entendeu como positivo, né? E realmente com os resultados que ela oferece, não há como não se encantar.
Uhum. A doutora Cláudia Catafesta faz parte ainda da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Doutora, conta um pouco para a gente quais são os objetivos dessa comissão e quais têm sido as suas principais frentes de trabalho.
Essa comissão, então, foi formada o ano passado por esses juízes, né, que decidiram, então, trazer o projeto para o Paraná, e ela é coordenada pelo desembargador Roberto Portugal Bacelar. A comissão, ela também tem a função de ser um apoio, né, para os novos colegas que estão querendo adotar esse projeto nas suas comarcas, que são vários. E ela também, ela representa o tribunal em vários eventos, né? Nós tivemos e participa de solução e participa de pensar algo para mais adiante, para futuro. Então, na semana passada nós estivemos, a comissão esteve quase que amplamente e quase na sua totalidade representando o tribunal nesse evento de comemoração aos 10 anos das práticas restaurativas no Brasil e do lançamento da campanha Justiça Restaurativa do Brasil, que é um projeto da Associação dos Magistrados do Brasil, da MB, junto com o CNJ. E lá nós participamos da elaboração de uma carta que é o desejo da magistratura para os próximos anos, né?
Uhum.
Então, essa comissão tem essa função. Além disso, a comissão ela editou um manual de justiça restaurativa e também uma resolução, né, foi dela, do fruto do trabalho dessa comissão, nasceram um manual e resolução que foram referendados pelo NOPEMEC e no órgão especial. Então, hoje há um apoio institucional para que as práticas restaurativas aconteçam dentro das comarcas e do Judiciário Paranaense. Então, é esse o trabalho, são esses os objetivos dessa comissão estadual.
Uhum. E, doutora, como tem sido essa experiência de trabalhar com a justiça restaurativa na comarca de Londrina?
É algo muito, muito gratificante. Tanto eu, isso é a minha sensação e é a sensação desses outros tantos colegas que trabalham com essas práticas, que ela mudou o nosso jeito de entregar e de fazer justiça, né?
Uhum.
Hoje eu me sinto muito mais efetiva no meu trabalho, são 10 anos de carreira, né? 10 anos na magistratura paranaense, e hoje eu consigo entender e consigo visualizar essa minha sensação de que eu, com as práticas restaurativas, quem passa pelo processo, acaba tendo muito mais satisfação com o Poder Judiciário do que quem passa pela prática comum, enfim, né? Pela nossa justiça tradicional. Então, o judiciário se afastar, porque a ideia de restaurativa também é permitir que as pessoas se autocomponham, que elas consigam sozinhas, com o nosso apoio, claro, mas que elas consigam decidir as questões da sua vida, de elas mesmas consigam fazer isso. Então, o judiciário se afastar um pouquinho para permitir que as pessoas consigam resolver seus conflitos é muito gratificante, né? É algo que tem movimentado a minha carreira, que tem feito eu me sentir mais efetiva, que tem me feito mais feliz, enfim, no exercício da minha profissão.
Uhum. E, doutora Cláudia, agora para finalizarmos, a senhora poderia contar para os nossos ouvintes alguma experiência, um relato, algum caso marcante que a senhora teve lidando com a justiça restaurativa?
Quando nós ouvimos essa ideia de que a vítima e o ofensor vão sentar frente a frente, é algo que num primeiro momento até nos choca ou nos deixa um pouco angustiados.
Uhum.
Mas nós chamamos o caso zero de Londrina. A gente ouve muito nos relatos das outras comarcas e não imagina, né, pelo menos era essa minha sensação, que não iria acontecer conosco. Nós tivemos o caso de um roubo, então esse foi o nosso caso zero de Londrina, um roubo cometido por uma adolescente de 17 anos, que teve como vítima uma outra menina, e também quase adolescente, mas já maior, 18 anos. Então uma tinha 17 e outra 18. O assalto, né, o roubo aconteceu num ponto de ônibus da cidade com a luz do dia, eram 11 horas da manhã.
Uhum.
Ela anunciou o assalto e ela saiu, né, não estava armada, ela simulou uma arma, e a vítima ficou muito chocada, mas ao mesmo tempo decidiu gritar por socorro e as pessoas conseguiram deter a adolescente. Ela tinha sido estimulada pelo namorado a cometer o roubo e agiu daquela forma que acontece muito na adolescência e eles falam muito num minuto de impulso.
Uhum.
Ela foi detida, né, ficou no CENS, e quando ela veio para a audiência, ela demonstrou um arrependimento que era muito verdadeiro ao meu olhar, e a mãe estava junto e a mãe falou que sentia vergonha do que a filha tinha feito, ela não tinha criado a filha para aquilo, e é uma senhora muito batalhadora, tinha perdido o marido e criou a filha sozinha. Eu perguntei a ela se ela desejaria contar essa história para a vítima e, enfim, relatar esse arrependimento. Ela disse que sim. Quando chegou a vítima para ser ouvida, porque o nosso processo tradicional afasta essas pessoas ao invés de incluí-las, né? Quando a vítima chegou, ela também ela comentou da angústia que ela sentiu, do medo, inclusive da raiva que ela experimentou. Mas na sequência ela disse: doutora, ela pode até ficar presa, eu posso até ter raiva, mas isso não vai resolver a vida dela. Eu gostaria que ela fosse uma pessoa do bem, que ela fosse uma pessoa melhor. E aí eu perguntei a ela se ela desejaria falar isso para a menina, ela disse que sim. Então, naquele momento, eu expliquei o que era o processo restaurativo, elas deram o seu sim, né, porque é um processo voluntário, as pessoas só participam se elas querem. E num segundo momento, nós num outro dia, que não naquele dia da audiência, elas voluntariamente participaram, então, desse círculo de construção de paz. E naquele momento elas foram, porque a ideia é que as pessoas ali não se vejam como agressor e vítima, se vejam como pessoas, que um errou e um sofreu, mas que são todas pessoas. E ela, nesse momento, elas foram perceber que elas tinham uma história de vida muito parecida, né? As duas também, a vítima também era filha de uma mãe que perdeu o marido muito cedo e teve que criar as filhas, e que conseguiu ir para um caminho melhor. Então, elas, depois daquele encontro de uma hora e meia, ela, que é sigiloso, a gente até isso não participa ninguém, eu também não soube da conversa, mas o resultado foi: desculpa por eu ter cometido esse crime, a vítima, desculpa por eu ter te julgado. E elas levantaram e deram um abraço que foi espontâneo. Então, é algo, aquela menina que cometeu o roubo, ela entendeu a gravidade do que ela fez, ela conseguiu experimentar um arrependimento e conseguiu disso extrair coisas boas para não fazer mais. Hoje ela é uma menina que divulga o que aconteceu e ela é um bom exemplo para outros meninos que cumprem a medida socioeducativa com ela, né? Então, eu acho que eu não consigo imaginar outra coisa melhor que isso, né? Desse encontro que parece temeroso, porque na verdade ele é muito seguro, que as pessoas participam de uma forma voluntária e que conseguem, e não teria outra forma de acontecer isso, conseguem falar sobre o fato de uma forma dialógica, de uma forma respeitosa e fazer com que isso fique no passado, entendeu? Que dali para frente as pessoas ajam de uma forma diferente. Retira-se o estigma de criminoso, de bandido, enfim, para voltar à tona a pessoa que errou, né?
Doutora Cláudia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer novamente a senhora pela participação aqui no programa de Rádio da Mapar.
Jéssica, foi um prazer, eu me coloco à disposição. Se precisarem de um novo contato, uma nova colaboração a respeito do projeto, estou à disposição.
Muito obrigada. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.